La tectomie, perigual, pas sévère, on y a la télévision là, il y a rara quoi. Tout falant, me veut le gosse, tu veux que me abaixar. Não é fácil, não.
É.
Tá bom.
Vamos ver, parece que melhorou agora. Então, o senhor, e os estudos? Onde é que você estudou? Como você falou que eu vi que você tem a OAB. Fala um pouco sobre seus estudos.
Olha, como família, eu sou o quinto, né, da família, o único que pôde entrar numa escola, vamos dizer, além do grupo escolar, porque eu estudei nas escolas normais nossas, criada por família. Dona Cândida dos Viadana tinha a escolinha dela.
Sim.
Era casada com uma das famílias Viadana. Naquele tempo eles iam buscar em convento para se casar, não sei. Era uma senhora espetacular, a Dona Cândida. Ela tinha a escolinha dela. Comecei ali. Depois eu fui numa outra escola que era parentes da minha família também. Também particular. Que hoje está o grupo escolar da prefeitura. Porque meus parentes brigou com o Preste Maia na época. O Preste Maia quis pegar a coisa e pegou mesmo. Você vai brigar com o Estado? Porque o Estado quis e tomou mesmo a escolinha que seria particular, né? Então eu estudei um pouco lá. Quando eu já entrei dali, eu entrei oficialmente no grupo escolar Pereira Barreto, que é oficial da Lapa. Então eu entrei lá, estudei até tirar o diploma, certo? No Pereira Barreto. Tirei o diploma no grupo escolar Pereira Barreto. Depois, com essa minha vida já de trabalhando com 15 anos, etc., e o Pradinho, né, que ele é meu amigo, acabei entrando no Campos Salles. Antigamente era fazer o comércio, né? A carreira era comércio, não sei. Então fiquei primeiro ano até o segundo, saí por falta de... eu não podia sustentar o meu estudo. Não, porque eu me lembro que eu saí com a minha mãe para comprar um livro de contabilidade, que ela tinha que comprar, né? E foi com a minha mãezinha ali na rua 12 de outubro, né, onde vendia, e era tão caro que nós não pudemos comprar. Então eu acabei saindo da escola, porque você pagava, não sei se era 50 reais na época, né? Você tinha mensalidade, tá certo que eu já estava trabalhando, já podia pagar, mas você tinha uma família de 8, quer dizer, era todos nós já estávamos começando a trabalhar, mas sempre tem aquele que ainda não está lá, né? E com responsabilidade. Então, o casamento do mais velho, aí vem os casamentos do mais velho, o segundo. Então, o problema do estudo foi aí, eu parei aí. Quando eu entrei na ferrovia, quer dizer, eu já sabia escrever a máquina, porque aquele princípio de escrever a máquina, a gente já tinha, né? Escrever a máquina. Porque era escritório, né? Então já escrevi a mãe. Eu às vezes eu brinco com os companheiros que eu digo, hein? Tudo isso era caro quando entrei na ferrovia. Tudo isso daqui era caro. Até essa curvinha aqui era caro. Entendeu?
Quando
eu trabalhava na Tupi,
os
milhadores. Então, até eu brinco, né, com os companheiros que a gente, quando chegava no sábado, cortava a planta de mamão, né? Tirar o leite de uma mão do quintal, na mão, sabe? O calo, eu costumo dizer, o calo ficava bonito, branquinho, furadinho, né? Era brincadeira. Então daí é o seguinte, eu já comecei, vamos dizer, estudar coisa do Partido Comunista.
Ah, conta como foi
assim? Na ferrovia, entrei na ferrovia. Já com um amigo meu, vizinhos, de quintal e tudo, né? Já é de Souza, coisa antiga eu não esqueço. Na casa dele, tudo mais, eu bati, ô Lélio, pô, você não quer ler esse livro aqui? Um livro de Lenin, O Que Fazer. Foi o primeiro livro que eu li. Eu li, estudei, eu falei, pô, mas isso é do partido, né? O teu irmão já é, eu já tinha família aqui, dos mais velhos, né? Que já era ligado ao partido. Até o mais novo meu, que era das oficinas, já tinha pego ele também para o partido, entendeu?
É.
Então, quando já entrei na ferrovia, Quer dizer, o que eu aprendi no comércio, o problema, né? História, civilização, sabe, essas coisas normais, né? E o problema de um problema político que eu guardava. Você não podia deslanchar na época. Você só deslanchou depois de 45. Porque quando a União Soviética conseguiu derrotar o Imperial, né? Quem derrotou foi a União Soviética.
Claro.
Então, quando eu digo que eu sou stalinista, o pessoal fica assim, não, mano, sou bom. Se não fosse ele, com todos os erros que querem colocar, mas pelo menos organizou. Organizou oficialmente, eu estive lá duas vezes, eu sei como é que é. Agora, é um problema. Quem ficou lá? Eu costumo até brincar. Quem é que ficou lá? Se morreu 25 milhões, quase 30 milhões. Os melhores quadros, os caras de luta, os caras de briga, os caras que para chegar até Berlim, e que me arrepia até hoje quando veio aquele filme natural, aí, o cara botando a bandeira lá em cima, tá, depois o martelo lá em Berlim. Quer dizer, arrepia, né? A gente que é homem de esquerda, vê que tudo isso. Então, é um problema. Acabou aquilo que diziam do partido, que a gente comia criança, que era isso, que era isso. Esculhambavam a gente de toda maneira, essa é a verdade. Uhum. Parecia bandido quem era comunista, né? Prestes estava na cadeia, o Orenguela na cadeia, todo mundo estava na cadeia, né? Aí veio a liberdade em 45, pô, acabou. O que era aquele demônio foi o que derrotou o nazifascismo. Né? Então houve aquela liberdade, ligação do partido, ligado ao partido, né? Partido Comunista, Prestes foi liberdade, Marighella liberdade, saiu, quer dizer, aí acabou a ditadura, legalizado até o Partido Comunista, Fiuza, que foi candidato a presidente, eu nunca esqueço, chegou a pegar 3 milhões de votos como presidente. Então, são coisas que estimulou a gente da juventude. Então eu estudei, gostei, tá? Comecei a ter participação na ferrovia. Então não é nada, a minha letra eu tenho mais ou menos quando eu quero fazer bonita, porque eu sou um cara, vamos dizer, que tinha um empregado na ferrovia, onde eu fui trabalhar, ele fazia toda a inscrição nas paredes dos trens, a escala de trem, tudo, né? Aviso, ele tinha essa letra. E eu acabei, porque eu tinha que copiar todas as observações dos maquinistas. Tudo que era, 30 e tantos relatórios de maquinistas, dos trens que eles faziam, somar as horas, fazer tudo direitinho, passar mais. As observações você tinha que fazer na máquina de escrever. Mandava para a direção, que a direção onde que era. Era a luz. Tinha a bolsa que anotava, tinha que. Então, eu fui indo. E aprendiz quinta, acabei sendo ajudante de quinta, né? Depois de apontador, depois escriturário de quinta, e daí para fora. Substituto, quer dizer, eu substituo o companheiro de Jundiaí, lá em Santos, né? São coisas de ferrovia, né? E aí chegou 45, eu tenho que servir o exército. Já encapado com aquela decisão. Eu servi o exército, o ferroviário ganhava 50% do salário. O exército. Já ganhava. Porque nós fomos convocados oficialmente, não podia mudar, não podia se casar sem ordem do exército, todas essas coisas. Né? Então a vida foi assim. Tá, né, politicamente. E no exército a gente tem coisa no meu livro que eu coloco porque foi a minha vida, né? Então eu revelei mau comportamento, mas foi 18 meses que eu servi e nós era para ser mandado para a Coreia do Norte, né? Ainda estava preparando para a gente ir. Então essas coisas, tá. Então a gente tinha aquele problema contra o americano, né? Até eu brinco com os companheiros, tinha um oficial que era também mau elemento, vamos dizer. Oficial que não saía de tenente, mas era um cara bom para burro. A gente lutava pouco, tudo. Ele chegava lá, vamos lutar o carro hoje, o caminhão. O que a gente encontrar de branco é para bater, para derrubar na rua. E branco quem era? Os marinheiros americanos que chegavam aqui em 45, mexiam nas bolsas aqui na estação da rua, pintavam o caneco, os americanos. Pensavam que aqui era a colônia deles, entende? Então, esse oficial lotava o caminhão, a gente saía aí pegando o marinheiro e... entendendo? Então são coisas da vida, né? Tá. É o problema político. Em 45 foi a encampação da ferrovia, ela passou de SPR para Santos Jundiaí, que o Dutra encampou a ferrovia. E eu seria contra se eu estivesse na ativa, sindicalmente. Certo? Por que eu seria contra? Porque a ferrovia em 53, 50, até 56 ficava sem um tostão a gente gastar para nós. Porque os anos de contrato acabam. Acabam os anos de contrato, o inglês tinha que entregar a ferrovia. Só que o Dutra foi na conversa deles. A Inglaterra, vamos dizer, devia mais de cento e tantos mil libras para o Brasil, porque o Brasil forneceu muita comida na guerra. E o Dutra deve ter cobrado os ingleses. Os ingleses dizem que estou aqui arrebentado. Mas eu tenho a São Paulo Reve, eu tenho a Greta Oeste de Pernambuco, eu tenho a Leopoldina Reve, que é as ferrovias inglesas. Você fica com as ferrovias aí, a troco daqui. Foi assim. Certo? Então a gente passou a ser administrado pelo governo do governo. E o governo não cumpre.
Federal, né?
É federal. Só que o federal tinha a mania de administrar a ferrovia funcionária pública. Nós somos era CLT. A Leopoldina CLT. A Grande Oeste de Pernambuco CLT. Então o que era CLT, que nós tínhamos direito, hora extra, tudo mais, eles. O cara pensava que a gente era funcionário público, não queria pagar hora extra. Entendeu? Essas coisas todas. Então foi uma luta de sindicato. Em 49 fizeram uma greve, foi 253 companheiros na rua. São coisas assim, tá, o Dutra. O Dutra foi, até nas minhas palestras eu digo, o Dutra foi um cara meio pior que um da própria ditadura. Porque ele fechou o Partido Comunista, fechou o sindicato, fechou todas as organizações, não foi?
Ele foi desarticulando, né?
Sempre
desarticulando. No governo do Dutra, foi a Constituinte, né, em 46. E eu queria perguntar como que foi a participação, se você pode falar, a participação do Partido Comunista Brasileiro nessa constituinte. Teve uma participação?
Teve. Porque a Constituição de 46 não era isso. A gente lendo é uma boa Constituição, olhando as experiências europeias, tudo mais, as liberdades, né? De fato, foi o máximo que pôde arrancar em questão democrática, né? Nada em 46. Lógico que a gente não pode mudar o judiciário nem nada. Quer dizer, o próprio judiciário é que caçou o Partido Comunista, né? O tribunal foi 3-2, mas foi 3-2. Derrubou o Partido Comunista. É que nem hoje, se você analisar hoje, que governo nós temos hoje? Que judiciário nós temos hoje? Não temos, que polícia nós temos hoje? É. Tudo que a ditadura que está ainda, o resto dela que está mandando. Mas, infelizmente, né?
Então, antes do golpe de 1964, o senhor se sindicalizou.
Claro.
Se sindicalizou em 1952.
Não, foi eleito diretor do sindicato em 52.
Diretor?
É.
O senhor se sindicalizou quando?
Ah, desde 1946.
Desde 46.
Sim, na ferrovia.
O senhor, então, se sindicalizou quando já pertencia ao Partido Comunista Brasileiro?
Certo.
Foi assim?
Foi. Eu estive, por exemplo, no bairro da Lapa com um pintor nosso aí, era candidato a senador, nós fizemos comício na Lapa, prece comigo, tipo, né, na época.
Certo. Já estava no partido. O que levou você a se sindicalizar, se associar ao partido?
Então, o problema é o seguinte, nós sempre, vamos dizer, a minha família, o mal ou bem, meu pai ia pintar o sindicato, a ditadura Vargas. Todos nós, eu costumo brincar, né, todos nós temos um pouquinho de anarquista. A gente já nasce com um pouco de anarquismo. E meu pai tinha certa tendência anarquista. Mas ele ia lá pintar, me levava aí pintar lá com o sindicato e tudo mais, né?
Claro.
Essa coisa. Então, essa vida sindical, até que ponto a gente podia trabalhar ou não trabalhar?
Uhum.
Porque o velho comentava em casa, os filhos, não, não sei o que, o mestre tem não sei o que, perseguições, não sei o que, aumento de salário, os ingleses poderiam melhorar, entendeu? Porque a patroa era inglesa, não era um ruim. Mas sabe, a área de cima, o governo brasileiro é que fica, né? Apertando as coisas. Certas coisas, eu costumo brigar com o Lula, me abriu com o Lula essa. A minha categoria foi que deu tudo, desculpa, tá? Desde 1800 a gente já fazia greve, velho. Isso com o Lula, quando eu brigo, né? Que é, rapaz? Você acha que o sindicalismo foi em 79, pô? Ah, em 1800 a gente já fazia guerra. Então, essas coisas foram indo, foi me educando, tá? A campanha eleitoral, tudo mais. O problema da greve de 49, vamos dizer, o Ademar mandou todo mundo para as ruas, 200 e tantos, foi toda a direção do partido, porque foi uma greve contra a direção do sindicato, que era do Dutra, era policial. O partido se achava tão bem organizado que fez uma greve por cima do sindicato. Só que o Ademar de Barros rebentou em Santos, rebentou nós e tudo quanto foi lá. Tá, ela fracassou, foi 200 e tanto, meus irmãos, os companheiros, a direção do partido, foi tudo para rua. Fiquei eu, outro companheiro da oficina, companheiro espanhol de Santos, que reorganizamos outra vez. Reorganizamos, você vê, você analisa que já criamos uma comissão por cima do sindicato, porque a lei permite, você sabe disso, a CLT permite os associados fazer um baixo assinado e pedir a assembleia. Você coloca a ordem do dia na assembleia, né?
Que ela é.
Então eles foram obrigados a dar uma assembleia pedida por nós, 200 e tantos companheiros assinou. Assinou pedindo a assembleia. Fiquei preocupado. Será que esses caras vão estar no dia certo lá? Deu 400 pessoas na assembleia.
Nossa.
Com a polícia na porta. Tem carteirinha. Se não tem a carteirinha, não entra. Aquele negócio, né?
Sim. Tá.
Chegamos lá, você sabe disso. Quem faz a mesa somos nós.
É.
Tiramos a direção toda e botamos a nossa mesa lá. Botamos a nossa reivindicação. Foi para valer. Aí o Dutra não teve tempo, porque entrou o Getúlio. O Getúlio, eu costumo dizer, tentou fazer autocrítica no governo que ele assumiu. A Petrobras, a remessa de lucro. Então, a prova é que a direita fez a festa em cima dele. Ele foi obrigado a se matar. É porque já estava numa posição diferente. Então, o sindicalismo melhorou, porque aí a nossa luta sindical foi correta. A comissão que foi criada em função de fazer a assembleia e tudo mais, essa comissão foi a maioria de diretoria que eu participava. Então elegemos, ganhamos os caras nas eleições de 52. Só tomou posse em março de 53, porque os caras do Conte disse que nós éramos comunistas. E antigamente o Dopes, lembra, não dava posse. Então a posse foi até de brincadeira, porque a gente, quando fez a chapa, a gente pegou o Porfírio da Paz, que era vice-governador, PTB, apoiou nossa chapa, porque nós tínhamos uma chapa de esquerda com o PT, PTB. Sabe como a gente fazia o partido?
Claro.
Entende? Então o Porfírio ficou, assinou por ir na nossa chapa. Aí pegou o ministro, eu nunca esqueço dele, coloquei no meu livro. No aeroporto, o ministro na época, não sei se era Segadas Viana, né? Ele chegou lá e falou, Segada, pô! Segada falou, como é que é? Sou um comunista, não sei o quê. Ele falou, não sou comunista nada, são meus meninos, nunca esqueço disso. Aí o Segada deu Viana, o ministro do Trabalho, deu posse a nós. Aí eu tomamos posse. Foi 3 anos. Tomamos posse, já em março fizemos aquela greve dos 300 mil. Contra...
Isso.
Já fizemos a greve, o ferroviário. E daí para fora. Né?
Nesse período, a gente sempre, historicamente, a gente pensa na tríade, né? Marítimo, ferroviário e portuário.
Certo. Essa foi a minha luta.
Então, queria que você falasse um pouco sobre essa
organização.
Essas,
né?
Organizações todas, né?
Não, é que historicamente a minha vida é a seguinte, foi sindicato, né? Depois do sindicato vem a orientação presidente da cooperativa. Eu saí do sindicato porque nós, antigamente, a esquerda, não ficava só no sindicato, tá? Tinha que mudar. eu de tesoureiro caí para conselho fiscal. Só que eu, como eu, me transferiram para Alto da Serra, já perseguição mesmo.
Claro.
Eu já era encarregado de escritório, eu era encarregado de turma. Função gratificada, porque o brasileiro não é que era o inglês, nomeia. O brasileiro colocou como, entendeu? Como função gratificada.
Uhum.
Gratificação, não era salário.
É.
Eu fui para o sindicato, voltei já me tiraram de encarregado. Eu morava em Jundiaí, porque eu casei em 47. Em 47 eu me casei.
Onde você conheceu sua esposa?
Eu conheci ela na Lapa, porque ela morava em Jundiaí e o cunhado dela, que era ferroviário, morava perto de casa na Lapa. Quer dizer, a gente passeando no meu bairro, né? Acabei vendo ela com as portuguesinhas e outras meninas lá. Então, acabei olhando, gostando dela, porque tinha uma briga lá no quintal, né? Eu falei, poxa, aquele cara fica só ameaçando. Por que ameaçando? Tem que bater logo, não é aquele negócio de... Poxa, o senhor fala logo em bater, né? Ela falou para mim, né? Eu falei, não, ficou discutindo, para quê? Tem que bater logo, acaba logo essa briga, né? Aí fiquei conversando, acabei ficando namorado dela na Lapa, certo? Ela morava em Jundiaí, tá? Aquela conversa, eu fiquei noivo 5 anos.
5 anos.
Porque eu tive que ser do exército. Fiquei 18 meses na área militar do exército. Saí, casei no ano que eu saí, certo?
Que ano você casou?
Casei em 47. Eu entrei no exército em 45. Saí em março de 47 do exército. Então eu já marquei, porque eu estava noivo há tanto tempo, ela morava em Jundiaí, eu tinha que sair em Jundiaí, namorar, entendeu? Ou quando ela vinha na casa do cunhado dela na Lapa, então essas coisas. E ela era tecelã, ela trabalhava na indústria tecelã em Jundiaí, operária mesmo, filha de portugueses, quer dizer. Foi uma companheira de 57 anos, espetacular mesmo.
57 anos.
57 anos e 5 de namoro, né? 62 anos. Então assim, o problema do petroleiro e marítimo foi a minha eleição já de cooperativa, consertei a cooperativa, andei embora todos corruptos, consertei. Depois veio a ordem do partido. Olha, você vai ser o presidente da Federação Nacional de Ferroviários no Rio de Janeiro.
Eu falei, então, deixa... tem uma história aí nessa federação. Você foi morar lá em 1959. É. E você vai para lá porque você vai cumprir um papel lá.
Lógico.
Okay. Fala papel. Um pouco desse papel.
Não, eu fui eleito em 59. A federação era esculhambada, sabe, peleia, essas coisas todas, tudo mais. Então o meu papel foi o quê? Colocar ela à altura do que era o ferroviário. Porque a nossa chapa, como nós era a maioria de esquerda, é um conselho que reúne, então, vamos dizer, o tesoureiro era da Mugiana, o secretário da Paulista, o outro secretário da Grande Oeste de Pernambuco, veja você, o outro menino do conselho da Ilhas Conquista. Nós fizemos uma chapa para valer. O que tinha sindicato, porque o problema meu foi unificar as categorias nacionais. Porque CLT só tinha o quê? Leopoldina, Santos Jundiaí, Grande Oeste. CLT era só isso, Ilhas Conquista. Vamos dizer, de 220 mil ferroviários, só tinha 3 ferrovias que eram. Eu era presidente do trabalhista. Né? Então, o meu trabalho foi devagar, unificar toda a categoria. E para unificar toda a categoria, você tinha que ganhar confiança. Qual foi a confiança? Então, vai ser na primeira greve.
Uhum.
Então, eu estou em 59, 10, 11 de novembro de 60 foi a greve nacional marítima, portuária e ferroviária.
É.
Quer dizer, discutimos, era a esquerda também, a federação dos marítimos, sindicato nacional também, dos marinheiros era esquerda, né? Dos portuários não era esquerda, mas era PTB, vamos dizer. Porque é os portuários e funcionário público. Você sabe que tem a Federação Portuária e CLT.
Uhum.
Certo? Então, combinamos. terminamos naquela luta, né, os companheiros e tudo mais. Vai, vamos para... Por que foi a greve da paridade? Por que o ódio de ditadura contra nós? Porque, vamos dizer, quem dava o aumento para nós era o parlamento, a Ranieri Mazzilla, aqueles canais da toda, certo? O que acontece? Nós começamos a querer a paridade. Duas tabelas tinha para nós, a dos militares era 50% maior que a nossa.
Uhum.
Então nós quisemos a paridade. Nós queremos a paridade com os militares. Fomos discutir o JK, o diabo, quem era o ministro da Justiça, o Armando Falcão. Quase com os olhos dele, quase me matava de tanta raiva que o cara tinha de mim. Era um nazista desgraçado, ruim para burro. Então a gente fez a greve, terminaram a greve, o Ministério da Justiça. Eu nunca esqueço que eu cheguei 5 minutos atrasado, os companheiros já tinham mais ou menos acertado. Foi acertado o quê? Eu falei. O ministro ali, né? Não, a Martinelli, o JK está. A informação está de acordo, o ministro disse que, tá, mas, que não tem problema, não sei o quê. Bom, mas eu quero um compromisso e o governo tem que saber. O que se quer, Martinelli? Não, que fica o ministério e o governo saber. Era novembro. Se até dia 25 de dezembro não vier a paridade, não der a paridade para lá, dia 26 nós paramos tudo outra vez. O cara ficou. Tá.
Curioso.
Tá bom? Então acertamos isso, né? Ele ficou. Com, né? Prova é que ele foi na área do golpe militar, né? O canalha. O Armando Falcão foi o canalha. Então nós fizemos uma greve, fomos a Brasília, certo? Acertamos com o JK, tudo bem. Até aquele que era da UDN, que usava a metralhadora, como é? Era um deputado da UDN.
Sim.
Que gostava muito de ferroviário, né? Ele que abriu as portas para falar com o JK. Só que ele pegou os marítimos, o portuário, né? Falou para os companheiros.
Da Lourdinha, né?
Da Lourdinha. O Martinelli não pode entrar, o Martinelli é comunista. Aí eu não sabia que os outros companheiros eram comunistas. Aí os outros companheiros falaram assim: o Martinelli não entra, mas não entra ninguém, pô. Pô, companheiro, não, ninguém entra, não, pô. Aí entrou todo mundo, né? E de fato saiu. Até eu gostava, eu brincava sempre, porque eu sentei lá na federação, era um sargentinho, um salário bem pequeno, né? Com a paridade, eu era um salário de capitão, quase dobrou o salário. Então foi uma greve. Como experiência, eu coloco as melhores que a gente fez, porque o portuário, o marinheiro vinha nas oficinas. Nós, das oficinas, entrávamos no navio. Por isso essa fortaleza, entende? E depois disso, pelo crescimento e a influência que nós tínhamos de apoio ao Jango e tudo mais, quer dizer, entrou na organização, veja você aí, marítimo, portuário, ferroviário, funcionário público, portuário CLT, Sindicato Nacional dos Marinheiros, Sindicato Nacional dos Aeronautas, Sindicato Nacional dos Aeroviários. Veja a potência do PUA. E por que é o PUA? Tem que dizer porque, como foi criado.
É.
Terminou a greve e sentamos. E agora? E agora? Vamos ficar organizados, porra, né? Então, aí o portuário é que fala: Martinelli, por que não, a gente não bota PUA? Paco de Unidade e Ação. E PUA era um nome conhecido na época, porque manda a PUA dos expedicionários na Itália.
É.
Historicamente, sabe disso, né?
Sim, a cobra vai fumar.
É, a cobra vai fumar e a aviação larga a PUA, lembra? Então ficou a PUA. Então essa era a nossa força. Foi um trabalho violento, organizado, CGT, o comando, porque a gente parava sempre, né? Se a morte de Getúlio, a gente parou. Mas o JK, a posse do JK, a renúncia do Jânio. Então a gente abusou demais no esquema, que eu costumo dizer, no esquema que eu preparei as ferrovias. Por que você disse que eu comandava todo mundo? Porque o que era do funcionalismo, eu jogava para o CLT. O que era do CLT, eu jogava para o funcionalismo. Tabela única, cheguei. Tabela única nacional. Para as ferroviárias todas. O partido chegou a ficar contra mim. Chegou, pô, Martinelli, pô, e daí, maquinista meu aqui no sul, é maquinista em Piauí, no Paraná, pô. Ah, não, só tem um trem, dois, três trem, sabe aquele negócio, trabalho de trem, subúrbio, aqui é cinco minutos, lá, não me interessa, é maquinista lá.
Participavam dessa aspiração de fazer a unidade.
Lógico. Não, e não sabe que porque o chefe de estação ficou ganhando mais que o delegado, entende? Lá em Piauí, vamos dizer, no Maranhão. Quer dizer, porque eu tenho nada com isso, é disso que passa aumento, pô. Entendeu? Então não foi uma luta a gente manter, vamos dizer, essa unidade nacional, né?
Depois eu gostaria que, por favor, você falasse um pouco da sua experiência, das suas vivências no período do golpe.
Então, o período do golpe, você sabe, a gente vai se formando com a direção, tá, né? Você, dentro do Comando Geral dos Trabalhadores, sabe, o CUA sempre tinha a maior força dentro do comando, porque o comando era, é muito o que o pessoal fala aí, fala errado às vezes, era Comando Geral da Greve, né? CGT, da Greve. Comando Geral dos Trabalhadores. Não era nenhuma organização central geral de trabalhadores. Tipo, a pessoa que fala que criaram uma central. Não tinha nada de central. Uhum. Foi o problema da renúncia do Jânio Quadro. Na renúncia do Jânio Quadro, nós reunimos a minha ferrovia, a Leopoldina parou imediatamente. Renunciou, a Leopoldina parou. Batistinha parou até, sempre pediu licença para mim. Parou. Ferrovia está parada. Só que estava correta a posição nossa da Leopoldina. Uhum. Que era para saber o Jânio explicar o porquê que está caindo fora.
Isso.
Isso era. A greve era, tinha essa função. Aí reunimos no Sindicato dos Bancários. Todos. Central. Todo central reuniu lá. Resolvemos fazer a greve dia 2 de setembro. Porque a maioria das categorias não tem esquema que nem ferroviária, portuária e marítimo. É metalúrgica, teste, é gráfica, são outras categorias, certo?
Só pelo fato dele.
Então decidimos o quê? A Leopoldina recuou, parou a greve, para estourar dia 2 de setembro a greve nacional que saiu, sabe disso? Uma greve nacional pela renúncia do Jânio e pela posse já do Jânio. Já começou a pedir a posse do Jean Goulart, né? Então foi mais ou menos isso.
E aí?
A minha experiência era a seguinte, vamos dizer, a gente, politicamente, a gente tem que colocar, ser educado marxisticamente, estudar direito, estudar Marx, estudar economia, estudar isso, que eu não tenho estudo, essa é a verdade, não tinha estudo. Estudei, então, tive escola do partido até 53. A minha crítica depois, o rompimento com o partido, eu, Marighella, tudo mais, para criar a Ação Libertadora Nacional, foi em função do partido não educar, vamos dizer, a categoria revolucionariamente. Coisa que eu, até 53, nós, o partido, educava revolucionariamente. Que significa, bom, estudou a mais-valia, estudou, conhece o inimigo, sabe quem é o inimigo, sei, tá, então está comprovada a tua posição, vamos dizer, comunista, de cara da classe operária, certo? Então o partido não fez isso, porque com a morte do Stalin veio aquela orientação, chegar ao poder sem luta armada. Então eu costumo dizer, perdemos a França porque nós tínhamos a maioria lá. Perdemos a Itália porque nós tínhamos maioria. Perdemos a Grécia porque nós tínhamos maioria. Lembra? Tudo. Quem é que está na direção desses países? Tá, popular não tem popular, não. Tá, é classe dominante mesmo. Quer dizer, aqui é a mesma coisa. O Jango não estava dando margem. Mas eu, a minha cabeça, eu organizei os ferroviários com posição revolucionária. Só que eles não estavam preparados como revolucionário. Então eu abusei do meu esquema nacional revolucionário, porque eu parava a ferrovia com 14 homens só na Santo Julião. Na central eu parava com os maquinistas, na Leopoldina com o chefe de estações e os que faziam o sinal da ferrovia. Eu já tinha, isso entre nós, eu posso falar, o diretor da Greta Oeste em Pernambuco era nosso, o diretor da São Luís Teresina era nosso. Diretor da rede mineira de aviação era nosso. Eu estava no dia 31, veja se nós queria dar golpe. Eu estava com duas indicações de diretores no dia 31 do golpe, para a Central do Brasil e para Santos Jundiaí. Dois diretores que, além de você ter o segredo para parar lá embaixo, eu tinha a direção também na Colômbia. Quer dizer, para um movimento mais revolucionário. Na ideia do Rodrigo de um velho Preste, a ilusão, ele não tem culpa também, porque o chefe da casa militar era comunista, general. Devia informar o Jango, está tudo bem. É o que ele dizia para o Preste. Não, o problema militar está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Tudo não controle nada. Dia 31, nós com o Jango, enfrentado ali, comando. E o Jango falando com o general aqui em São Paulo, o canalha, né? Que era compadre dele. Porque nós já tínhamos ficado contra a nomeação dele aqui em São Paulo. E o Jango falou, porra, meu compadre, se eu tiver algum problema, até meus filhos colocariam a sua segunda vez. O Jango não sou. Entendendo? Ele falando com o general, na nossa frente. Assim, bah, bah. Desligou, só ouvimos ele falar isso, jamais farei isso porque eles são meus amigos. Aí ele explicou que o canalha queria que, para ele ficar ao lado do Jango, ele queria repudiar o comando geral dos trabalhadores. E o Jango falou isso, jamais farei isso porque são meus amigos. Nós acreditamos que não seria isso que o cara ia ficar com o Jango, não. Você sabe que a gente soube há pouco tempo, há mais de um ano atrás, as bolsas de dinheiro que ele recebeu. Vocês chegaram, ouviram falar isso,
ouvi,
né?
Falar, sim.
É, então, bolsa cheia de dólar. Quer dizer, não sei se ele ficaria com o Jango. Isso é verdade. Então são coisas assim que a gente discordou da direção, porque no dia 31 eu estive com o Preste. Eu, Roberto Moreira, as companheiras, passamos em frente a... frente a Uni, e os caras botando fogo na Uni. E aquelas na rua, aqueles coisas todas na rua.
Todo aparato.
Nós passamos, até eu falei pro Roberto Moreno, baixa a cabeça aí, filha da puta. Porque o Roberto Moreno era um careca conhecido, que foi deputado em 46, era um cara conhecido demais como comunista. Né? Falei, e a perua é minha, eu nunca coloquei nome de organização na minha perua. Sabe, perua era na minha perua que foi até Copacabana na casa do Preste, na casa do Comitê Central, onde a gente estava escondido. E chegamos, conversamos, foi a minha maior desilusão, entendeu? Então, procurei abandonar o partido lá.
Seguraram.
Vim para São Paulo, clandestino, fiz o meu esquema clandestino, eu mesmo fiz o partido contra. Queria que fosse para o Rio Grande do Sul com o quadro, né? Falei, não, eu vou fazer autocrítica na minha categoria. E fiz o esquema. Vim para São Paulo, meu apartamento, a minha família, coitada, cercada da polícia, tudo lá, eu não podia chegar em casa. Aí o meu irmão conseguiu um caminhão, foi lá para uma mudança, foi para São Paulo. Aí eu fiz o esquema meu, contrário à direção, né? É a tua responsabilidade, você vai, não sei o que, eu faço. E fiz o meu esquema, vim para São Paulo e fiz todo o meu esquema político. Autocrítica na Lugiana, na Paulista, na Sorocabana e na Sanchonei. Ganhei o partido para derrubar a direção duas vezes aqui, para depois nós criarmos a Ação Libertadora Nacional. Porque o nosso delegado, que a gente não eu, porque nós queríamos o Comitê Central, mas o nosso delegado nunca chegou ao Congresso. Sabia disso?
Não me diga.
Nunca chegou ao Congresso. Então, qual foi a saída? A ditadura ia apertando, prendendo, matando, prendendo. Qual foi a saída? Criasse um libertador nacional para lutar mal.
Fala um pouco sobre essa criação. Para essa criação da Aliança Libertadora Nacional, Rafael, você tem aí uma participação do João Câmara Ferreira.
Lógico, ele é da direção.
Isso. Fala um pouco sobre o João Câmara Ferreira, Marighella. São quadros
que, vamos dizer...
Eles eram do PCB?
Não, eles eram da direções. Então, Marighella era até do Comitê Central também. Mas eu conheci o Marighella no Rio, nas lutas de operários, do diabo. Já sabia como ele pensava. Só uma coisa, ele não me atendeu. Porque na greve dos marinheiros, a gente tava lá, o comando estava lá. Quer dizer, houve a prisão do Cabo Anselmo. Porque a gente resolvia os problemas dos marinheiros derrubando até a ministro. E o cara, como era líder, ele procurava outras coisas, entende? Nós estávamos com dois destróis na mão. Dois destróis na mão dos marinheiros.
Nossa!
Então você analisa, pai, prendido. Prenderam o canalha, não é isso? Aí diz, ele fugiu. Fugindo forte, eu falei para o Maringa na época. Marinha, ninguém foge do forte, pô. Eu sei, mas você não conhece o forte. Não tem assim, nenhuma bola de vamos dizer, de
proteção, né?
Não, é uma bola no mar mesmo. De pedra mesmo, de pedra, pô. Ninguém foge dali, não. Eu, como ele fugiu, eu falei, ninguém foge na Maringa. Olha esse cara, pô. Não sei o quê. Foi para Cuba, deram colher de chá para ele em Cuba. Fizeram besteira, sabe? Resolveu o quê? Ele entregou todos os caras que chegou aqui, até a mulher dele, grávida. Mataram, canalha. Então, são coisas que a gente marca, né? Então, o problema do Maringa é isso, que já era meu amigo, conhecia ele. Como eu derrotei a direção de São Paulo, e o Prestes ficou zangado, né? E o Prestes já tem problema já com o Maringa lá. Eu, vou dizer, como direção aqui em São Paulo, cooptei o Maringa, pedi. E ele veio. Prova é que depois que ele cortou da OLAS, né? O Comitê Central expulsou quem? Os três que comandavam aqui. Carlos Marighella, Rolando Frati e Rafael Martinelli. Publicamente, o nosso jornal. Eu sempre condenei e até hoje condeno. Porque foi uma publicação de entregar nós, na época já, para a luta armada. Vamos dizer, para a direita. Esses caras, nós estamos expulsando porque esses caras são da luta armada, entende? Porque nós temos um nome de guerra. Por que não botou nome de guerra nós? Botar os nomes, né? Então, são coisas que aconteceram, né?
Então, na RN.
E o Câmara é um homem, sabe disso, professor, é um cara bom, tático, cara que era fabuloso no desentendimento, tá entendendo? Ideologicamente, o cara firme, tudo isso tinha. Quer dizer, só eram quadros, né? Quadros bons, essa é a verdade.
E para a Eliane foram só elementos que pertenciam ao PCB ou foram de outros partidos?
Não era.
A Eliane, ela foi verdadeiramente uma frente?
Eu não posso dizer frente, vários aderiram à Eliane. Mas assim, a juventude, você sabe como é que foi, né? Eu falo isso em palestra, né? Porque eu considero a juventude revolucionária. Desde criança, você pega nossos filhos, né? Se você tira a chupeta, já quer brigar, chora, tira a marcha. Já nasce, essa é a verdade. Então eu falei, o que acontecia para a juventude? Tinha brinco, tinha cabeludo, era caça-li. Lembra? Não é do teu tempo, jogava laranja na caça-li. Não sei, lá embaixo era preso também, porque a caça-li foi estreada naquele tempo, 68, sabe disso? Então coisa, a música não podia dançar, não tinha organização. Via os professores caçados, via os professores presos. Quer dizer, aí eu olhava assim, não tem uma LN aí combatendo a ditadura, né? Vamos ver o cara que era da LN, pô, esse cara vem pra cá, vamos lá. Então, aí eu tive, eu falei isso no Rio, em Araraquara também eu falei. Meu orgulho é o seguinte, eu cheguei a ficar preso, sempre fui o mais velhinho, né? Com mais de 200 jovens. nenhum deles me entregou como direção da Helene. Por isso estou aqui. Verdade. Aí, não tinham cabeça política, porque tinha um jovem que chegava, eu assaltei, eu fiz o banco, eu fiz não sei o quê. Eu falei, eu nem comunista eu sou, viu? Está entendendo? Mas, amor, porra, esses caras aí, vocês têm que... Tá entendendo? Porque os meninos vieram com aquela força mesmo de brigar, de assaltar, fazer o diabo. E nós, na minha área ferroviária, discordava muito nesses assaltos ao Tripolis. Pois é, a banco, essas coisas todas, né? Por isso que a gente fez o assalto ao Tripolis, certo?
Conta um pouco.
Não, o problema, como havia muitos casos de assalto ao Tripolis, assalto, vamos dizer, nós, da direção, porque eu fui mais um cara da LN, o prestígio que eu tinha no CGT, o comando, para poder derrubar a direção aqui, melhorar, está entendendo? Tudo isso eu fiz. Mas a minha área nacional é ferrovia sempre. Sempre foi ligado ao portuário, ao estilo, ao aeronáutico, sempre tive. Então, a gente sempre discutiu coletivamente. Quer dizer, nós não estávamos concordando muito com esse negócio de assalto a banco. Certo, porque... Foi feita uma ação, vamos dizer, coletiva, três bancos de uma vez. O Lamarca participou. Então a polícia vem de lá e ele, pau, bomba. A polícia veio do outro lado, né? Ele pegou e, pá, bomba, mata mesmo. Uma vez, né? Mas não temos necessidade disso. Certo? E outros assaltos dava como marginal. Não era como se fosse político, entende? A gente é que tinha que dizer que era para o movimento armado, para sustentar nós. Então a gente discutiu isso. Vamos fazer um ato nosso político para mostrar como se pode fazer, sem morte, sem nada, tranquilo. E a minha ferrovia é minha, a Santa Julia, eu nasci aí, entendeu? Se é um quilômetro, não quilômetro, onde para, onde para, essas coisas, como paga, como não paga, quem é que paga, tudo isso eu sei. Então fizemos lá, três, está no meu livro. Eu coloquei no meu livro porque apareceu o assalto do trem pagador de vários tipos. Eu estou vivo, poxa vida, é a minha ferrovia, por que eu estou falando do trem pagador dessa maneira, que é mentira, pô. Tem um livro que fala que o companheiro esqueceu de puxar, tomar banho. Eu sou ferroviário, pô. Esqueceu de puxar a alavanca? Se esqueceu um minuto, quantos quilômetros já correu? O trem ia parar certinho onde tinha que parar? Está entendendo? Esquecer. Nós viajamos com os companheiros, é aqui, olha aqui, o negócio está aqui, vai, vai, horário, sobe na estação da luz, três companheiros, vai ver o carregamento. Na Lapa, o trem vai parar na Lapa, três minutos, os companheiros com armado sobem na Lapa, entendeu? Porque ia no gabinete do chefe de trem, que é uma composição que só tem os breques para brincar, a segurança, né? Porque os caixas, eles levam a caixa de pagamento, mas é pagamento, é envelope. Dois malão assim, né? E ia com segurança ferroviária, pô. Mas chegou ali na Lapa, já subiu, já entrou. Está entendendo? Os outros já estavam preparados, tudo mais. Sabia o lugar que a gente disse, ó, quando chegar nessa posição, puxa, porque é 150 metros, ela vai parar naquele lugarzinho, você sai, está o carro pagando, esperando lá vocês, leva a carga, direitinho, 10 minutos, pô. Entendendo?
E aí, depois, essa...
Não, essa ação me custou tortura de me arrebentar, porque foi descoberta 2 anos depois. Os companheiros abriram e eu negando, me arrebentando, certo? Sou com inglês nas costas, costelas arrebentas, tudo isso. Estou aqui porque ninguém sabia qual era a direção, só sabia o trempregador. Entende que é o homem trempregador.
Certo.
Está entendendo? Então, quer dizer, mas tinha outras coisas muito, muito graves que a gente tinha programado, graves.
E
o companheiro começou a abrir besteira. Deve ter feito um acordo, porque a prisão dele foi quase na vigilância do Câmara. Ficou 1 ano só de cadeia. porque ele me abriu a mim quase tudo. Eu precisei numa noite, quando ele saiu, torturado, saí da sala fora, aí encontrei com ele, entendendo? Eu dei aquele, pô, aquela tosse política, né, arrebentando, até, se for possível, mandava para o inferno, né? Entendendo? Na madrugada, vieram buscar uma coisa, torturado. O que é que você falou para os banhos? Que mandou calar a boca, por quê? Certo? E o que eu falei? Eu não falei nada disso, rapaz. Falei que aquele feijão de merda, que eu não ia comer aquele feijão, que era uma merda, que era a comida que vinha no tambor.
Claro.
Esse capítulo, isso, fui torturado, mas a minha reação, que eu não falei nada pro cara.